Eu sou Clara Fagundes, pesquisadora de futuros, mídia e cultura, comunicóloga e já passei por poucas e boas no trabalho até finalmente me tornar minha própria chefe.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de amor e relacionamentos. E já misturei muita vida pessoal com o profissional, já me enrolei muito no online e no offline, no trabalho.
E esse é o podcast Nada Fútil.
Gente do
Ah.
céu! E o pânico de quando rola uma pequena grande tragédia no trabalho? Porque tragédia já é difícil da gente lidar na vida como um todo, mas no trabalho tem a ver com a sua conta bancária, né? Com a conta de luz, com o seu aluguel. Então, até a pequena tragédia vira gigante, porque você fala: meu Deus do céu, será que eu vou colocar tudo a perder? Será que eu vou ser demitida? Será que eu nunca mais vou ser contratada? Será que eu vou ser cancelada? Então, se você já viveu uma pequena grande tragédia no trabalho, este podcast é para você. Clara, você já viveu pequenas grandes tragédias no trabalho?
Carolzita, foi difícil. Foi difícil escolher uma pequena grande tragédia para trazer para cá. Mas eu vou começar com uma que eu acho preciosíssima. E assim, essa pequena grande tragédia não foi minha culpa. Tem essas situações em que realmente a gente não é culpada. Eu vou trazer também uma que eu fui bem culpadinha. Mas nessa aqui
Maravilhoso.
não fui eu. Há algum tempo eu era uma jovencita, estagiária, participando de vários processos seletivos, passei em vários, mas um era de pesquisa. E eu fiz: este vai ser o lugar que eu vou trabalhar, porque é incrível, porque é um grande nome no mercado de pesquisa. Fui para esse lugar. Na entrevista, a conversa foi a seguinte: aqui é super flexível. Super flexível, horários super tranquilos, você vai ter bastante liberdade, autonomia. Ok. Na primeira semana, cheguei tudo certinho ali, 9 em ponto, pra, né, entender como que era, vibe e tal. Na segunda semana, teve um dia que eu cheguei 9 e 5, não era nem 9 e 10, já levei uma chamada. Eu fiquei: ué, mas não era flexível? Extremamente flexível? Super livre? Ok. Mantive isso na minha cabeça. Um tempo depois, alguns dias depois, eu cheguei, tipo, antes de 9h05. Marcaram uma reunião comigo. Uma
Da
reunião.
pessoa que tinha te contratado,
A mesma
a mesma pessoa
pessoa.
que falou.
A mesma pessoa. Marcaram uma reunião comigo. Isso no dia seguinte. E eu estudava à noite. Então eu tinha que sair no horário do estágio, mais ou menos na hora que era combinado pelo estágio. Na teoria era para terminar às 5, até 5h30 eu tinha que sair. Marcaram a reunião para mim 7h30 da noite. Era o horário que a minha aula começava na USP, razoavelmente longe deste lugar. Ok, topei porque entendi ali que eu ia levar uma bronca, que era alguma coisa que
Essa
não
é a
tinha.
nossa geração, né? Porque
Porque
agora a
agora a
geração
geração
Z
Z
vira
vira
pro
pro
chefe e
chefe e fala:
fala: querido,
me
eu vou
poupe.
sair. Não,
Exato.
se você não me pagar hora extra, eu
Não
não
sou
sou obrigado.
obrigado.
E
E
a
a
gente
gente
falava: não, é
falava:
pelo
pelo
bem
bem
da
da
minha
minha
carreira.
carreira. Nossa,
Trouxas.
meu
Nós somos
Deus.
millennials trouxas que vivem no burnout desde o estágio.
Exato, meu Deus, como fui explorada no estágio. Enfim, marcaram a reunião no dia seguinte. Nesse mesmo dia, começam a. Sabe quando se junta um monte de gente falando e rindo sobre algum assunto perto de você e dá aquela sensação: isso aí é sobre mim. Quando eu tenho essa desconfiança, eu entendo, tá? É intuição, é real. Cheguei perto do grupinho no mesmo dia e eles estavam rindo de um e-mail meu. Em que eu tinha escrito, era tipo alguma coisa sobrancelha. A gente estava fazendo alguma pesquisa relacionada à beleza. Sobrancelha, eu tinha escrito certo. E estavam ali eles rindo, porque na verdade era sobrancelha. E aí eu, tipo assim, ó,
E o
olhando.
grupinho era de outros estagiários também ou era dos chefes?
Estagiário, a chefe, todo mundo ali da minha equipe, rindo de se acabar por causa do sobrancelha, que era pra ser, e eu tinha botado sobrancelha. Aí eu, ali já respirando muito fundo, voltei pra minha mesa e, como sempre fui bem brabinha, enviei o link do dicionário para toda
Ai,
a
que
equipe.
maravilhosa!
Enviei o link do dicionário para toda a equipe. É, e aí o assunto era tipo assim, para não restar dúvidas.
Mas quando você viu eles falando, você fez a pêssega, assim,
Fiz.
Você fez carão e não falou nada?
Não
e
falei
voltou pro
nada,
computador.
Só voltei pro meu computador, porque ali ia estar todo mundo contra mim. Não, eu ainda falei, mas gente, do que exatamente? Qual é a graça exatamente? Ela é com sobrancelha. Você botou aqui sobrancelha, uma palavra tão besta. Aí eu, tá bom. Daí voltei pro meu computador e mandei pra não restar dúvidas. O silêncio imperou no ambiente. É, e, ok, eu já sabia que no dia seguinte a minha reunião ia ser massa, né? Ia ser divertida.
Sim, era no dia seguinte,
era
a tal
no
da
dia
reunião
seguinte,
de cúpula do horário.
Exato. Daí cheguei na reunião do dia seguinte, 7h30 da noite, sabendo que eu ia chegar atrasada na minha aula. E a minha chefe, que tinha me entrevistado, tinha falado sobre os horários flexíveis, vira pra mim e fala: você chegou atrasada 3 vezes nesse início, nesse primeiro mês. 3 vezes. E teve uma vez que foram mais de 5 minutos. Aí.
Gente, eu teria sido demitida no primeiro dia, porque eu sou muito atrasada.
Sim. Aí eu fiquei deixando ela falar, tipo, e ela falando assim, como se eu tivesse, ah, tá faltando compromisso, tá faltando motivação, porque você na entrevista se mostrou ser uma pessoa diferente. Deixei. Aí, quando ela parou pra respirar, eu olhei pro relógio e falei: são 7h50. O meu horário aqui é até 5. Então, né, você tá contando 5 minutos que eu cheguei atrasada, mas agora eu tô há mais de 2 horas aqui. Daí, ela vira pra mim, Carolzita, e nada fúteis maravilhosas, nem piscou. Sim, é flexível pra hora de sair.
Você tá brincando! Claro, eu acho que a nossa geração foi a última que levou esse golpe. O meu primeiro trabalho na agência de publicidade que eu trabalhava tinha uma faixa com o nome da agência, falava: aqui é chegar cedo e sair tarde. Então, assim, não só isso era uma prática que você ia se esfolar, como era, tipo, a missão da empresa. Eu lembro que a primeira vez que eu tive uma entrevista, também a minha chefe falou: você tem que se inspirar no fulano, porque ele sai todo dia 1 da manhã. É muito louco, né? E aí, quando ela falou é flexível pra mais, o que você fez?
Eu falei assim: bom, então não funciona pra mim, porque eu sou estudante. E eu deixei isso muito claro. Não dá pra eu fazer uma reunião 7h30 da noite, 7h50 da noite, 8 da noite, porque eu quero me formar na USP. Eu vim pra São Paulo pra me formar na faculdade. E não pra fazer um estágio específico. Ali eu já tava no mood, olha, me poupe, viu, minha senhora?
Você pediu demissão.
E aí, Carolzita, ela me fez a seguinte sugestão, porque não poderia parar ali. Tinha que ter outra, a outra camada da pequena grande tragédia, que ela falou assim: então a gente pode fazer um negócio. Eu tô vendo que tem aqui um problema, né, de comunicação, do que você entendeu, do que a gente entendeu. Então, vamos fazer assim, você faz um período de teste aqui, de 3 meses, e se você conseguir se adequar à empresa e tal, aí a gente volta a te pagar. Ou seja, era pra fazer um período de 3 meses sem
de ser graça.
Pago. Não é maravilhoso? Gente, juro. E aí,
é muito absurdo essas ofertas, né? Maravilhosas.
Porque não tinha o que dizer, né? Eu apenas falei: não, eu acho que eu não preciso do período de teste. É, pra mim tá muito claro que realmente eu não caibo nessa empresa. Mas muito obrigada e adeus. Foi isso, e não voltei mais no dia seguinte.
Muito maravilhoso.
Mas um grande surto, sinceramente.
Mas é engraçado te ouvindo, porque eu fico pensando, cara, eu engoli tantas dessas quando eu era estagiária, assistente, porque para mim, assim, eu caí no golpe do status da grande empresa também, sabe? Eu falava, cara, eu quero trabalhar aqui. E eu passei por isso, um processo seletivo de 88 mil etapas. Então, eu vou engolir tudo. Daí você fala, pra quê? E você vai topando para mostrar que é isso, que você é uma profissional competente e dedicada, e vai se esfolando, se esfolando, se esfolando. Jovens, nada fúteis jovens, vocês que falam não vou ficar depois do meu horário, vocês estão certíssimos. Porque, no fim, de que serviu isso para a gente? Só para antecipar a idade que a gente ia tomar remédio, que a gente ia ter gastrite crônica, né?
Eu não me arrependo de nenhum limite que eu impus no meu trabalho. Então, assim, as únicas coisas que eu me arrependo é, tipo, demorei um pouco demais aqui, demorei um pouco demais ali, mas o limite que eu impus, para mim foi muito bem feito. Obrigada, Clara do passado, Clarinha de 17 anos, 18 anos, 19 anos. Levem essa experiência aí, vocês não vão se arrepender dos limites que vocês impõem e sim dos limites que vocês deixam passar muito.
Ah, a minha pequena grande tragédia no trabalho envolve fofoca, gente. Porque acho que assim, eu sempre tive horror, né? Você sempre ouve aquelas histórias, e a minha primeira chefe, ela falava: toma muito cuidado na hora que você vai escrever os e-mails, não coloque nada no e-mail. Sempre tem uma história assim, né? Eu lembro que eu tinha acabado de entrar nesse emprego e teve um cara, que era um diretorzão de uma outra agência que mandou uma mensagem. Falando mal do cliente com o cliente em cópia, e ele foi demitido. E aí isso virou um bafo nos planners das agências, tipo, nossa, o fulano, que era super inteligente e tal, fez esse erro tão absurdo. Então eu já sabia, já estava esperta que assim, não vai falar mal de ninguém por e-mail. E aí, gente, eu trabalhava, né, em agência de publicidade, eu era planejamento. Planejamento é quem estuda o comportamento do consumidor. E quem desenvolve a estratégia e direciona o briefing para a criação. Então, você fala para a criação: ó, vamos focar nesse benefício, vamos falar com esse público usando esse tom. Quer dizer, você vai olhar para o mundo, para as pessoas, só que os criativos, eles estão cagando para você, com o perdão da palavra, porque eles tiveram uma ideia brilhante e foda-se que você ficou um mês planejando, pesquisando, conceituando, porque ele teve uma ideia incrível e ele vai pôr uma musiquinha e um personagem, e isso vai vender muito. E essa era a minha vida de agência de publicidade. E assim, é um desespero, porque você começa a ter que pensar assim: como é que eu faço, por favor, para ser ouvida? Você pensa, gente, eu tô sendo paga para isso, mas você tá quase implorando pro diretor de criação ouvir o que você tem a dizer, né? Não é que você tá. É assim, tipo, olha, eu tô querendo ajudar também, né? Mas parece que você tá atrapalhando. E aí, a gente tinha uma diretora de criação que era muito reativa e nesse lugar assim da soberba, do quem manda sou eu vou fazer o que eu quiser, e grosseira. E gente, eu acho que assim, a gente não precisa concordar, existem discussões de trabalho, mas assim, você não precisa ser grossa, você não precisa dar carteirada. E aí eu tava na época eu era supervisora, eu entrei na sala para conversar com ela e ela veio dar uma carteirada do tipo: quem que você pensa que você é, minha filha? Eu vou fazer o que eu quiser, eu entendo muito mais do que você, nem precisa me apresentar esse seu PowerPoint. E aí, acho que eu já fui fazendo uma cara assim, e as salas eram de vidro, meu chefe estava do outro lado, ele viu, ele ainda entrou lá para tentar falar. Imaginei, ele era um homem super educado, polido. E acho que assim, o que a gente era educado e polido e legal, ela ia, sabe assim, sendo grosseira, levantando a voz. Aí, uma hora, ele só segurou na minha mãozinha e falou: tipo, bom, fulana, depois a gente conversa com você, né? Daí a gente sentou na mesa, eu tava assim, me segurando pra não chorar. Sabe aquela coisa assim, não vou dar esse gostinho dessa pessoa, essa satisfação de eu chorar, mas eu tava assim. Daí ele só me mandou uma mensagem de texto e falou: vem, vamos conversar na escada de incêndio. Porque ele entendeu que eu precisava desabafar. Ele também queria desabafar e a gente pensou: não vamos trocar e-mails, né? Então, voltando para o papo do. Ele ia escrever um e-mail e falou: não, não vou escrever nada no e-mail, porque vai que esse e-mail, né? Sei lá. Nem nada na mensagem, nem nada aqui no andar. Aí a gente trabalhava, era um predinho que tinha uns 4, 5 andares, assim, só dessa agência. Daí a gente foi para a escada de incêndio e tinha os andares e os mezaninos. Os mezaninos só tinha, tipo, banheiro e uma coisa ou outra, então ninguém ficava no mezanino. Então a gente desceu para um meio andar, ficamos na escada, no mezanino. E daí, gente, na escada de incêndio, só tinha a gente os dois descascando a mulher. Ah, porque ela é uma filha da puta, porque ela não sei o quê, não tem comprometimento, também ela quer se provar, porque ela nem é tão boa assim. Gente, tudo, assim, tudo que tava assim no meu fígado e no dele, tudo que. A gente. Rah! Daí, assim, depois que acho que a gente ficou uns 15 minutos desopilando, daí demos risada, fomos maldoso, gente, a gente falou tudo, assim, sabe? Rah! Pra desopilar. Ele falou: ai, só preciso fazer um xixi antes de voltar. Ah, tá bom. Ah, eu também vou. Daí a gente abriu a porta da escada de incêndio do mezanino. Quem tava ali? Ela. Assim, os dois ficaram pálido, saque cardíaco, cena de filme. E aí, até por isso que eu te perguntei na sua história se você falou alguma coisa quando você viu o bullying, porque ela não falou nada. Ela fez a fina, entrou na escada de incêndio, subiu para a sala dela e a gente ficou em pânico. Falou, cara, agora a gente vai ser demitido, o que que vai acontecer? Não, nem vamos brigar por essa campanha. Então, a tal da campanha que a gente estava discutindo, falou, deixa ela fazer o que ela quiser, porque me deu um desespero. E eu acho que é pior quando a pessoa não segue a discussão com você, porque fica esse tanan, tanan, tanan. A culpa é toda sua, você perdeu a razão, né? Apelou, perdeu. Realmente, apelou, perdeu. Você fala, cara, eu não sou essa pessoa. Sim, eu fui, ele foi também. E ainda era numa agência que a criação era mais importante do que tudo. Então você fala, gente, a gente ficou acho que uns 2 meses. Todo o telefone que tocava, todo e-mail que vinha, a gente falava, vamos ser demitido, vamos ser demitido, vamos ser demitido. No fim, não fomos. Mas, gente, foi um desespero. Então, assim, se vocês forem falar mal de alguém do trabalho, vai num almoço e, assim, num bairro distante,
Muito
nem vai
cuidado,
num
falando
almoço
baixo,
perto.
em códigos.
É.
Temos
Exatamente.
aqui, inclusive, uma história de uma bruxa, de uma nada fútil, que passou pelo erro básico do e-mail. Básico. Ô, bruxa.
Que
Quando a
ela
Carol
fez?
começou a falar, eu já lembrei aqui da história que ela falou. Encaminhei para todo mundo um e-mail falando mal da minha chefe, que era para ser para minha amiga. Ah.
Gente, dá muito. Não, não escrevam, não escrevam. Primeiro, assim, essa chefe, ela me ensinou uma coisa que eu acho muito maravilhosa, eu faço até hoje, que é eu escrevo o e-mail sem o destinatário. Mesmo quando eu vou responder um e-mail de alguém, eu apago,
Para
gente,
não enviar
apaga tudo. O
errado, eu
par,
também.
para não enviar, porque às vezes você está no meio do negócio, você clica e manda. Então, assim, escreve tudo, revisa e depois manda o negócio.
Outra coisa que eu não sabia quando eu comecei a trabalhar, mas depois eu soube, que a empresa tem acesso a qualquer e-mail que você envia ali dentro. Qualquer e-mail. Não importa se você apagou, eles podem acessar os arquivos apagados. Então não vamos correr esse risco. Vamos deixar
Total.
qualquer coisa para fora da empresa, para fora de algo que volte para você.
Então, eu ia falar que eu tenho uma teoria assim: nudes só ao vivo. Eu não mando nudes, gente. Não
Eu
sou uma
também
mulher que
não.
manda nudes. E aí eu traria essa dica também para eu falar mal de alguém do trabalho só ao vivo. E não na escada de incêndio, gente. Então, assim, não coloca no e-mail nem na mensagem do celular. Nem seu nude, nem nenhuma mensagem falando mal de alguém dali, porque vai saber aonde isso vai chegar. Gente do céu!
Carolzita, me conte um agora, uma história da audiência. A gente entrou nesse momento.
Então, sabe o que veio da audiência também? As emocionadas. Eu estava contando a história do ouvi esse sermãozão e segurei o choro. E aí teve uma nada fútil que falou: fui pedir demissão e chorei feito um bebê na frente do meu chefe. E aí é aquele negócio, né, que às vezes você fala: não, eu já decidi, não sou obrigada. Às vezes você passou por uma coisa tipo que a Clara passou: não vou ficar aqui nessa hora extra sem receber, não sou obrigada a tudo isso, já tomei a decisão, vou mostrar que eu sou profissional e que eu valho muito mais do que isso, que essa empresa não está me valorizando. E aí, a hora que você chora, você fala: pronto, ele vai achar que eu sou imatura, que eu não sou profissional. Agora, se eu não seguir essa demissão, ele que vai me demitir. Você já chorou assim no,
Eu
com o
já chorei,
chefe?
Carolzita, eu já chorei, eu me identifico. Foi o meu primeiro estágio, que foi horrível. Inclusive, hoje eu olho para trás e eu penso, oh, Clarita, de 17 anos, pobrecita, precisava de uma mãozinha amiga para falar, saia desse estágio, saia, pelo amor de Deus, desse estágio. E eu fui me demitir. O dono da empresa, o dono da startup, me fez sentir como se eu fosse uma grande traidora, como se eu tivesse deixando as pessoas na mão. Ele começou me elogiando, super, tipo que você. Por quê? Porque eu era uma estagiária que de repente estava treinando outros estagiários. Porque eu era uma estagiária que era paga por 4 horas e fazia bem mais do que 4 horas. Eu era uma estagiária que entrou numa área que de repente só tinha eu na área, né? Então como é que é estagiária se não tem ninguém pra me direcionar? impressionar. Enfim, eu era a estagiária perfeita pra ele e a pior estagiária possível pra mim mesma, né? E aí... ele começou, me elogiou que o que, que eu podia fazer, que ele podia me promover, ele podia aumentar o meu salário, que eu ganhava, tipo assim, R$700, sem benefícios. Porque, na teoria, eram 4 horas, então não tem por que pagar VR. Você come em casa. Me elogiou e eu mantive. Não quero. Eu acho que é a minha hora de sair, a minha prioridade realmente é o meu estudo. E tem prejudicado. Também... Eu tenho sentido que eu tô dando tudo de mim, sabe? Tipo, era pra eu ser um estagiário, era pra eu estar aprendendo com outras pessoas. Ainda mais ali no primeiro estágio de todos. E aí ele virou totalmente. Saiu do elogio pra... Mas você sabe que o que você tá fazendo é deixar o time na mão. É realmente trair a confiança de quem contou com o seu trabalho... E eu ali, 17 anos, carosita, o olho ardendo já. Eu tipo, meu Deus, eu preciso sair desse ambiente, senão eu vou chorar muito. E ele não parava, que eu ia ter que achar outra pessoa pra me substituir, que eu ia ter que treinar essa nova estagiária, que eu não podia simplesmente sair assim, sair beijos. E eu tinha falado pra ele que eu tinha um blog na época já. Ah, porque eu tenho meu blog, eu quero ter mais tempo pra dedicar pro meu blog. Ele riu na minha cara, tipo, blog? Você acha que você vai viver de blog? 1% das pessoas consegue viver de blog. E aqui, ó, né, mandando um beijo pra esse meu chefe, que hoje eu tô aqui vivendo de conteúdo, né, gato?
Eu queria muito aproveitar e mandar um beijo também pra um chefe bem parecido com o seu, que eu lembro que eu tava também começando soltos, e eu trabalhava como planejamento e roteirista numa empresa de criação de conteúdo pra marcas. Eu tava começando soltos e ele falava... Mas você quer escrever e quer entrevistar e quer roteirizar? Quem faz tudo não faz nada, querida. E hoje eu falo pra você, amor, quem faz tudo, sozinha. Beijo. Mas sabe que tem um lugar que é nessas horas, bate muito, pegando até em cima do que você falou desse chefe, pelo menos pra mim batia uma coisa de, será que eu tô tomando a decisão errada? Eu lembro uma vez que eu fui pedir demissão e eu tava indo pra um outro emprego que eu queria. Então eu saí dessa agência da faixa do chegar cedo e sair tarde, que o criativo mandava você pastar, pra ir pra uma outra agência que o planejamento era super conceituado e respeitado. Eu tava muito feliz. Mas eu tinha sido assim, estagiária, até diretora nessa primeira agência. E aí começa aquele lugar do tipo, mas aqui a gente valoriza a sua história. É tipo namorado, sabe? Ninguém vai te amar como eu. E eu caio nesse golpe, assim, por mais que eu tivesse indo, aqui os clientes já te amam. E aí rola esse medo, né? Assim, ai meu Deus, e se eu tiver tomando a decisão errada e alguém vai estar no meu lugar? Porque no namoro não automaticamente vão preencher sua vaga. E aí você até tem um tempo de manobra ali, se você quiser pedir para voltar. Mas no emprego, você sabe que a hora que você sair vai ter um outro diretor lá. Então, isso já me fez chorar, assim, sabe? Eu não chorei lá, mas eu chorei em casa. Ao invés de curtir minha decisão, como rola essa chantagem emocional quando você vai pedir demissão, até eu aculturar na empresa nova... Eu chorava sempre pensando, será que eu tomei a decisão errada?
Quando eu chego nesse momento, a decisão já tá tão feita, tão definida, tão formada na minha cabeça. E isso que eu não tinha trabalho, eu não tinha outro, eu só sabia que eu tinha que sair daquele. E isso também, ele foi batendo na tecla, mas alguém fez uma proposta? Eu não fez uma proposta. E ele, você tá saindo daqui, você tem certeza? Você é uma, como foi que ele falou? Você é muito imatura. Então eu falei, mas você não falou que eu era uma super profissional? Porque eu já era, eu já tinha os traços da Clara de hoje já estavam ali, ainda bem. Mas mesmo assim, não deu. Eu chorei mesmo, saí de lá me sentindo um lixo, mas saí. E depois ele teve que me mandar um e-mail com um RH em cópia. basicamente negando tudo que tinha acontecido, assim, tipo, dizendo, ah, eu super. Ah, ele falou que eu não ia me recomendar pra lugar nenhum. Se qualquer pessoa ligasse, era na área de empreendedorismo, de startup, ele ia dizer que não dava pra contar comigo, não dava pra confiar em mim. Olha, e eu pensei, putz, então eu tenho que sair
É,
desse
acho que
mercado, não vai ter lugar pra mim mais.
isso é muito maluco, né? Que assim, mas aqui é assim, esse mercado é assim. Eu lembro que tinha essa coisa também. Ah, se você for reivindicar suas horas extras, você não vai trabalhar mais em nenhuma agência. Então você vai assumindo estruturas abusivas porque é assim, né? É uma loucura.
E imagine a maldade dessa pessoa, porque ele era um homem feito, um homem adulto, falando com uma guria de 17 anos ali, no máximo 18 anos, quando eu tava saindo de lá. Então, ele usou total o poder dele ali. Se eu fosse outra pessoa, eu teria pedido desculpa e falar, não, então,
Total.
eu vou ficar. E aí ele mandou esse e-mail com o RH, em cópia, falando que me indicaria para onde eu precisasse, que desejava toda a sorte do mundo, que eu não precisava treinar outra pessoa, encontrar outra pessoa no meu lugar, que eu podia ir para Aracaju, porque era uma das coisas que eu tinha falado, tipo, já comprei passagem, eu vou para Aracaju daqui a 2 semanas, daí a gente escolhe se eu vou ficar aqui ou se eu não vou ficar. Mas depois desse drama todo, nem, não volto aqui nunca mais. E aí foi isso. Fingiu que nada tinha acontecido, fez a louca total. E eu saí deste lugar sem ter que treinar outro estagiário. Olha a falta de noção deste
Maravilhosa.
homem. E
E você
aí.
tem mais uma história de tragédia sua?
Tenho mais uma história de tragédia minha, e aí foi totalmente culpa minha. Eu trabalhava num lugar super legal, uma cultura super massa, e uma vez por ano, nessa agência, tinha um bazar que os próprios funcionários levavam as próprias peças. Levavam e, tipo, era R$ 1, R$ 2, R$ 5. Era realmente como se fosse uma feira de troca entre os funcionários. E como era dentro do mercado de luxo, tinha coisa assim, sabe, grifezona por R$ 2, por R$ 5. Isso, uma
Não
loucura, assim.
acredito.
Tipo assim, só naquele lugar isso aí ia acontecer. Porque também tinha muito herdeiro trabalhando lá, muito herdeiro. Tinha vários sócios, então uma galera com bastante dinheiro e eu, pobrecita, estagiária. E eu sempre tive dificuldade para achar coisas que me coubessem, roupas que me coubessem, porque eu sempre fui grande. Eu tinha 10 anos de idade, tinha 1,70 m. Hoje eu tenho 1,80 m, eu tenho quadrilzão, tenho pernona. E então, em todo lugar que tinha, vai ter um bazar super massa, vai ter um brechó super massa, eu chegava lá e não era super massa pra mim, porque não tinha coisas que me coubessem. E neste bazar, tinham várias coisas que me cabiam. E aí eu, no auge da minha inocência, repetindo toda hora: Nossa, eu tô me sentindo pequena aqui! Ai, que tudo isso me cabe! Nossa, isso fica folgado! Eu tava falando pra mim. Era assim, eu tava empolgada com aquela situação que nunca tinha acontecido, de eu ir num lugar comprar roupas baratas, bonitas e que me coubessem, né? Mas eu tava tipo arrasando, eu tava, nossa, tá me cabendo e super expansiva e eu nem acredito, isso aqui tá grande em mim. Eu também senti, tô achando até que eu sou magra, juro. Isso aí, vamos perdoar a Clara de 18 anos, certo?
Maravilhosa.
E aí, uma colega minha de trabalho me puxa de canto e fala assim: Clara, pelo amor de Deus, todas essas roupas que estão grandes para você, que tá cabendo e tal, são da dona da empresa. O meu coração, assim, ó, parou. Porque eu tava tão na inocência, era tão uma empolgação minha comigo mesma, que ela tava lá do meu lado e eu tava dizendo que ela era grande demais, entendeu? Eu tava.
Gente, que maravilhoso! Ai, meu Deus do céu!
E num contexto em que ser gorda é a pior coisa do universo, né? Porque mercado de luxo é isso. Mercado de luxo é como o mercado da moda. Não, ser gorda é uma coisa, um crime. ainda mais há 10 anos, tipo, quase 10 anos. E aí, depois eu fiquei caladinha, pianinho, o resto do bazar, morrendo de vergonha, sabendo que todo mundo tinha ouvido, porque eu estava muito empolgada, entendeu? Eu não estava um pouco empolgada, eu estava muito.
Ai, meu Deus, você deixou as roupinhas, não levou nada, e ainda levou daí você fala, nem posso trazer um doce pra ela de presente, senão ela vai falar, agora você
tá me chama de gorda, vai trazer um doce. Exato, sério. Ai, eu morri. Eu nem sou branquinha, mas eu tenho certeza que a minha pele ficou, assim, uma cor de camarão, foi pra outro tom. Eu senti o sangue saindo de mim, sabe? Ai, e o pior é que depois do aviso, deu pra ver que tava todo mundo, de fato, olhando, entendeu? Só que eu pensei, tão empolgado junto comigo.
Gente, por que ninguém avisou, né?
Ai, sério, precisou a minha amiga me chamar de canto. Mas eu estava muito empolgada, não percebi. Quando eu foco em uma coisa, não tem nada no mundo que me faça tirar daquele foco. Precisa realmente alguém entrar e falar, pelo amor de Deus. Olha isso. Então foi
amiga,
essa.
Amiga, menos, né? Gente, da próxima vez, se vocês virem alguém fazer isso, vocês já avisam logo, né? Porque eu sinto que você fala, cara, por que vocês demoraram tanto pra me falar?
Na primeira já dava pra ter falado. Sabe de quem essa roupa? É da dona da empresa. É, e ela tá ouvindo, ela não vai curtir. Exato. Porque assim, se fosse comigo, eu dificilmente associaria, tipo, então ela tá me chamando de gorda, né? Então ela tá me chamando disso, tá me chamando daquilo. Mas naquele contexto, claramente, todo mundo entendeu isso. Assim, as caras das pessoas. Ai, sério.
Ai, gente, e é isso, né? Nessas horas, sempre que é isso, que é com o chefe, igual com a mulher da criação, você fica pensando, será que essa pessoa vai me repreender? Porque já teve uma história assim, teve uma pequena grande tragédia que não foi minha, mas foi do outro estagiário. E lá era assim, todo fim de ano tinha uma viagem, que era, era bem pra você se esfolar o ano todo, daí vai na viagem all inclusive, todo mundo fica bêbado, pula na piscina, e daí eles anunciavam no fim da viagem os estagiários que iam ser contratados, efetivados. E eu fui efetivada nessa leva. E aí, voltamos da tal viagem, entramos no elevador. O outro estagiário, que não tinha sido anunciado, entrou no elevador e daí estava o presidente da agência. Ele falou, fulano, quero saber quando vai ser minha vez. Tipo a da Carol. E o presidente ficou ofendidíssimo, mandou demitir ele no mesmo dia. Ele foi demitido. Então, assim, é difícil, porque quando você trabalha num lugar que as coisas são informais, você acha que tá tudo bem. Né?
Nunca tá, gente. Esse é um ótimo conselho que eu daria pra Clara de 17, que começou a trabalhar, que é, por mais que pareça informal, nunca é tão informal assim. As hierarquias, elas estão ali, elas só estão de um jeito mais nublado pra que você trabalhe mais.
Agora pensando, nem era essa história que eu ia contar, minha, mas me veio uma história que é uma pequena grande tragédia séria para a gente repensar. E acho que isso foi tipo 2010. Eu já estava nessa outra empresa e eu tinha uma estagiária que é uma mulher linda e ela ia com roupas muito decotadas e curtas. E a minha chefe, que também era mulher, a menina era muito inteligente, muito capaz, mas a gente trabalhava num ambiente machista, tentava junto com os criativos, começou a rolar um teretetê, sabe? Do tipo, fulana, tá vindo aqui e tal. Daí a minha chefe me chamou e falou, olha, você vai ter que sentar com ela e falar que ela tem que vir vestida de outra forma, porque não tá pegando bem e ela não está sendo respeitada. Infelizmente, a gente trabalha com um monte de meninos da sétima série, então você tem que conversar com ela. E eu fiquei tão incomodada. Pra mim, isso foi uma grande tragédia, porque assim, eu ter que falar, porque, né? E hoje você pensa, é a mesma lógica. Esse pensamento também tá atrás da mesma lógica do, mas é porque a mulher tava com a saia curta, né? Você tá culpabilizando a mulher. Exatamente. Ela não tem que ter a inteligência dela desmerecida porque ela ia de decote para a agência. E foi muito difícil ter que ter essa conversa, porque você invalida a pessoa, né? Você fala, cara, eu tô
Eu
desmotivando.
estive do outro lado da conversa, também como estagiária. Eu nunca fui de decote, mas o meu quadril é bem largo e minha coxa é grossa. Então, para mim, um vestido no meio da minha coxa é muito. Só que essa mesma roupa, para alguém que tem uma perna fininha, é tranquila. Então, eu levei essa também. Eu fui chamada de canto para falar: olha, suas roupas estão muito curtas. E eu falei: mas tá no meio da minha coxa, não é que tá uma mini, mini. E ela falou: sim, mas o seu corpo é diferente. E aí fiquei com isso na cabeça, comecei a repensar como eu me vestia, várias roupas e tal. E é terrível, mas eu super entendo que às vezes não tem como você controlar não falar. Eu sei que a minha chefe ali, ela não tava querendo me diminuir, ela tava realmente de cuidado, né? De é o que eu posso fazer agora. Passaram pra mim e eu tô passando pra você, embora eu não ache justo, porque eu não acho que você se
Então,
vista de forma inapropriada, de forma errada. Mas é isso. E também era um lugar
foi o que
super
eu tive que
informal.
fazer, né?
Super informal.
E é horrível isso, porque é isso, você fala, cara, eu tô desmotivando a pessoa, eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que esses caras que são os babacas de ser sétima série, mas por outro lado, eles são, né? E aí você fala, como é que você vai lidar com isso?
Exato. Agora eu tenho só mais uma história de audiência. Eu acho que a gente pode ir para as indicações. Para as inspirações, para vocês consumirem. E a história é ótima. Cochilei numa reunião com o CEO e ele teve que me chamar, tipo, em escola. Fulana? Fulana?
Nossa.
Que dó! Não, eu não tenho forças. Isso já dava uma vergonha danada na escola. Imagine numa reunião de trabalho com o CEO.
CEO.
Ai, eu me compadeço muito, nada fútil. Eu também consideraria uma pequena grande tragédia, ou uma grande pequena tragédia.
Nossa, desesperador. É, aí eu ia chegar cedo todas as reuniões nas próximas, eu ia ser muito atenta, muito proativa, né? Você fica querendo compensar e às vezes até também pesa a mão.
Exato. Ai, me compadeci. Ai, Carolzinho, eu amei tanto este
Não
episódio.
é?
Socorro.
Não, e eu fico pensando, gente, essa é nossa época de home office, a quantidade de pequenas grandes tragédias de câmera aberta, né? São enormes. Ah, eu tive uma que, graças a Deus, não foi, mas eu estava moderando uma pesquisa no Zoom, e daí começou a me dar muita vontade de fazer xixi. E eu fui no banheiro segurando o laptop, e aí, de repente, eu falei: gente, a câmera tá aberta ainda. E daí, não, sabe quando você não sabe se alguém viu ou não? Daí eu mandei um inbox para a mulher que estava moderando comigo. Eu falei: gente, eu entrei com a câmera aberta no banheiro. Ela falou: acho que ninguém viu. E aí você fala: meu, não posso perguntar, né? Porque você vai perguntar para o cliente: oi, você viu que eu estava entrando com a câmera aberta no banheiro? Gente que passou pelado,
Ai,
né?
que dó. Esse período teve as suas próprias pequenas grandes tragédias. Inclusive, fica aqui o convite para todas as nada fúteis. Mandem as suas histórias. A gente vai abrir caixinha para sempre trazer o papo, a tragédia, o drama que aconteceu com vocês também, para a gente ir trocando aqui. Eu, Carolzita, e vocês, é claro.
Ah. E Clá, qual é a sua indicação para esse nosso episódio sobre
A
trabalho?
minha indicação é para você que quer evitar as pequenas grandes tragédias que podem ser evitadas por você, né? Aqui eu contei algumas que poderiam, outras que não poderiam, que é o workshop Domine Seu Futuro, em que eu vou ensinar as ferramentas ideais certas para você organizar o seu tempo, planejar a sua vida até 2030. Com estratégia, com esperteza e com propósito. Então, é só ir lá ver no arroba Clara Fagundes.
Maravilhosa, gente. A Clara mudou a minha relação mesmo com a organização, com o meu Google Calendar, horários, futuros. Vale muito a pena.
Recomendo, gente, validado por centenas de clientes e pessoas. Então não é magia, é pesquisa, é estratégia. Não tô aqui falando de misticismo, que inclusive vai ser um dos temas dessa temporada. Já fique ligadinha. E você, Carolzita, qual é a sua indicação?
Eu fiquei pensando em todos esses filmes. Eu amo, gente, essas comédias românticas que misturam amor e trabalho. Então, eu acho sempre bom ver essas que é tipo, era só para ser diferente, coisas separadas e não foi. Eu lembrei muito do Como Perder um Homem em 10 Dias, que é, não, eu vou fazer uma matéria e de repente eu me envolvo. E assim, isso é um clássico, né? Eu já tive tantos paqueras de trabalho, então acho que é sempre bom a gente voltar para esses filmes para dar um respiro. Aquele também da madrinha de casamento, da mulher que era do Grey's Anatomy, que ela vai só fazer uma matéria, né? O cara vai fazer uma matéria sobre ela e eles se envolvem. É, eu adoro essas tragédias que misturam amor e trabalho, pra gente dar essa inspirada, essa misturada.
Adorei! E você? Você gostou desse episódio? Vá lá compartilhar, marcar a gente, marcar a Carolzita, me marcar e marcar o @nadafood, é claro.
Nos vemos semana que vem falando sobre pequenas grandes tragédias de Agora Eu Vou Mudar. Sabe aquela hora que você fala, gente, você é minha melhor versão? Aguardem.
Pois então. Aguardem. Aguardem que vai ser tudo. E até a próxima sexta. Beijos!
Posso ver, não como todo mundo, mas
Bia, tanta coisa.
Eu posso sentir.
Blind Man.